Agora são 10 horas e 47 minutos, o bairro da Juventude está em festa, a sociedade também, claro, porque reconhece, né, o trabalho importante, o trabalho social do bairro da Juventude. São 73 anos, 73 anos de um trabalho exemplar e é uma referência não só no Brasil, mas em diversos outros países também. E está conosco para falar dessa data especial o Ney de Souza, que é o diretor de projetos do Bairro da Juventude. Olá, Ney, muito bom dia.
Bom dia, Jair, e estendo esse bom dia para toda a região sul aqui de Santa Catarina, numa data realmente muito significativa e muito especial por todo o sul catarinense, né? Com toda certeza, o bairro que no seu DNA tem o sul e foi gerado pelo sul e é mantido pelo sul, e tudo que acontece a gente faz no dia a dia aqui, tem muitas mãos, né? E as mãos dessa comunidade do sul catarinense que desde a sua criação lá em 49 se mantém aqui junto conosco no bairro da Juventude.
Ney, eu olhava agora há pouco o release, né? Lia o release, as informações relacionadas ao bairro e também admirava aquela foto aérea com professores, com alunos, aquela foto gigante, histórica, bem bacana, que inclusive está também aqui na nossa transmissão pelo Facebook e YouTube, uma foto bacana, também mostra aqui uma criança feliz, né? São milhares de famílias que já foram atendidas, beneficiadas, crianças, jovens, encaminhados ao mercado de trabalho. É muita história para contar dessa data, né, Ney?
Com certeza. Jair, hoje o bairro da Juventude está com 1.600 alunos, né? Vale ressaltar para toda a comunidade que nos ouve que esses 1.600, nós temos 1.000 que é período integral. Então, se nós fôssemos comparar com uma escola regular, esses 1.000, eles seriam 2.000, né? Porque ele vem de manhã e vai embora final da tarde. Uma escola regular, o aluno vai de manhã e estuda de manhã, à tarde ele vai para sua casa e no seu lugar vem um outro aluno que estuda. O bairro é diferente. Então, se nós fôssemos comparar como uma escola regular, nós teríamos hoje 2.600 atendimentos por dia, né? Chegando às 7 da manhã com nossos 3 ônibus, passam nos 82 bairros de Criciúma e também recebemos alguns alunos de alguns municípios vizinhos. Chegando aqui, nós temos então o café da manhã das 7 às 8, são recepcionados com café quentinho, com um pão, um lanche. Às 10 horas teremos outra refeição, ao meio-dia almoço e a partir das 15h30 nós chamamos o reforço alimentar, e a gente sabe que algumas dessas crianças acaba que ser essa a sua última refeição do dia. Então, somando tudo isso, dá perto aí de quase 5, 6 mil refeições dias que são servidas para essas 1.600 crianças. Até 2021 nós tínhamos 1.500 alunos. Em virtude da nossa demanda aqui, né, uma lista enorme de espera, e a parceria que nós temos com uma grande parceria, uma parceria sólida com a Prefeitura Municipal de Criciúma, nos proporcionou, então, aumentar esse atendimento aí para mais de 100 crianças.
Legal. Além de ser uma escola de educação formal, o ensino infantil e também fundamental, é feito um trabalho psicossocial muito importante, porque essas crianças, esses jovens e adolescentes, eles vêm de um cenário, né, social bastante preocupante, né? Famílias carentes, de bairros que muitas vezes não têm uma estrutura muito boa também, e chegam na escola, é uma realidade muito diferente, não é, Ney?
Com certeza. Nós temos um grande desafio do bairro, é a garantia de direitos para essas crianças e suas famílias, né? Às vezes, a garantia de direito não está linkada somente a uma alimentação, a educação, às vezes é a moradia, às vezes é o simples acesso a ter um documento que torne essa pessoa um cidadão. Então, todo esse trabalho é feito pelo nosso CIAS, né? A área social do bairro da Juventude, composta por psicólogos e assistentes sociais, que dão esse atendimento, esse suporte e fazem com que o bairro seja esse elo entre a pessoa e o direito que, às vezes, está sendo violado, né? Então, isso é uma frente muito ampla que nós tentamos garantir esses direitos para essas pessoas, né, através desse setor que é o nosso setor social.
Ô Ney, embora tudo isso mereça destaque, pelo fato de eu ser músico, eu olho com muito carinho para o setor cultural, para tantas atividades, são mais de 20 atividades culturais e esportivas, e a música na vida da pessoa, ela realmente faz milagre, e eles começam desde cedo a ter o contato com instrumentos, a utilização melhor da voz também para cantar. Isso tudo também é com certeza um patrimônio, né, espetacular aí do Bairro da Juventude, não é?
Acredito nisso, apostamos nisso e temos materialização disso. Né? Nós temos atualmente duas ex-alunas morando na Itália. Você vai me dizer, mas o que isso tem a ver com a música? Essas meninas estiveram na Itália com o coral em 2004, num tour que o coral fez por várias regiões da Itália, né? 2004 e 2009. E essas meninas conheceram a Itália, elas estiveram junto com o coral lá, e a partir dos contatos que tiveram lá, conheceram padrinhos, e hoje essas meninas estão morando na Itália, vivendo na Itália. Se não tivéssemos acesso à música, à cultura, isso não teria acontecido. Isso é um pequeno exemplo do que a cultura, o esporte, pode ser um agente transformador na vida do ser humano. Em especial aqui para nós, né, que a gente acredita e aposta muito nisso, que nós estamos nos organizando e provavelmente em 2023 ou 2024, o nosso coral, junto com alguns membros da orquestra de sopro e orquestra de corda, estaremos novamente fazendo um tour pela Itália. Mas isso, na Itália, agrega, mas isso são ações pontuais. Agora, no dia a dia, né, são perto de 850 alunos, todos eles têm acesso a essas 20 atividades que tu acabaste de citar. Que a gente acredita que são ferramentas para transformação social, utilizando a cultura e o esporte. Né? Isso muda realmente o comportamento, isso muda o conhecimento daquela pessoa, amplia o seu repertório de conhecimento, a partir que tem acesso, né, a uma música qualificada, a instrumentos musicais, a um ambiente. E tudo isso é refletido, né, Jair, quando o bairro sai se apresentar em empresas, em eventos. A criança, naquele momento, ela é a atração, ela se empodera ao estar lá na frente, ela canta. Ali não tem diferença entre as pessoas, né? Elas estão acessando ali um espaço e mostrando todo o seu conhecimento e a sua habilidade. E isso muda as pessoas, com toda certeza.
Ô Ney, eu estava avaliando aqui também a questão de alguns programas que vocês têm aí no Bairro da Juventude. Por exemplo, as ODSs, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu não sei se as escolas particulares todas têm, né, projetos tão profundos, tão importantes na formação também do ser humano e o próprio comprometimento da instituição com a sociedade, com a natureza, com uma melhor forma de vida também. Parabéns, viu?
É um grande desafio, né? A gente acredita que ninguém gosta daquilo que não conhece, que não tem acesso. Então, nós temos tentado proporcionar essa diversidade de ações para as crianças e, ultimamente, tivemos dois projetos aqui na área de sustentabilidade que são fantásticos. Né? Nós, no nosso curso de eletroeletrônica, nós conseguimos, junto ao Fundo da Infância e Adolescência e empresas parceiras aqui da região, implementar o sistema fotovoltaico aqui no bairro da Juventude. São perto de 800 placas que são disponibilizadas aqui nos nossos telhados para captar energia. Mas o que isso tem a ver com o curso? Tem a ver que nós utilizamos também a implementação de uma usina didática para que os alunos possam estar acompanhando esse processo e também uma garagem que ela tem o carregamento dos veículos elétricos. Então, tem uma cadeira agora no nosso curso de eletroeletrônica onde os meninos estão trabalhando essa parte da energia fotovoltaica. Não satisfeitos com isso, conseguimos uma parceria com a Unipar de São Paulo, inclusive sexta estarei lá prestando conta em São Paulo, um projeto chamado Biodigestores, ou seja, nós implementamos um biodigestor no bairro da Juventude e mais quatro em famílias nossas. O que é um biodigestor? É um equipamento israelense que se implementa através de um banheiro químico, onde os dejetos, os rejeitos humanos ali, são jogados nesse biodigestor, ele passa por um período de transformação e libera um gás. Esse gás é utilizado para alimentar um fogão a gás, né? E também tem o resíduo, que é o churume. Esse churume se torna um fertilizante, né? Nós temos no projeto, tem uma contratação de uma pedagoga que está trabalhando internamente do bairro da Juventude sobre essa educação ambiental, sobre esse projeto especificamente, onde você tinha um passivo ambiental, que é o resíduo, né? Resto de alimentos e os próprios dejetos humanos, que é um problema, tu transforma nele num gás que gera economia, né, para dentro da família, no sentido de que o biodigestor instalado tem a capacidade de gerar de 13 a 15 quilos de gás por mês, né, além de ter o estímulo a produzir hortaliças e verduras utilizando o fertilizante produzido. Então é mais uma demonstração nossa da preocupação com o meio ambiente e com a qualidade do que nós oferecemos, né, para sair daqui pessoas, né, seres humanos mais completos. Isso é um desafio que conseguimos fazer porque temos muitas parcerias. Cabe sempre ressaltar isso, né?
Perfeito. Então, vocês já conseguem transformar resíduos orgânicos em gás e também biofertilizantes. É uma experiência importante que já beneficia, algumas famílias também. Esse trabalho todo de 73 anos já recebeu também diversos reconhecimentos e muitos prêmios, não é, Ney?
Sim, sim. Nós temos muitos prêmios na nossa galeria aqui. São prêmios que só refletem o comprometimento de uma sociedade inteira. O bairro, nós estamos aqui, nós temos o compromisso de ser o elo entre as pessoas que têm necessidades, têm direitos violados, e pessoas e instituições que têm condições de viabilizar o sucesso, o acesso para essas outras pessoas. Então o bairro acaba sendo uma ponte, né? E fazer isso se faz porque tem esse apoio dessa comunidade. Primeiro, as famílias que acreditam e deixam seus filhos aqui conosco. Segundo, a imprensa, as empresas, a comunidade de forma geral, que nos auxilia para manter esses projetos. A própria Prefeitura de Criciúma, como citei, outras fundações. E isso tem gerado alguns reconhecimentos. O último, né, na última quinta-feira, dia 25, em Florianópolis, nós tivemos a satisfação de estar participando da premiação do Top of Mind 2022, e o Bairro da Juventude ganhou em nível estadual, né, o Prêmio de Educação e Responsabilidade Social. Então, aproveito esse espaço para dividir com os seus ouvintes, né, dividir esse prêmio. Você que está nos ouvindo em casa, esse prêmio também é seu, porque o bairro, como eu falei, é uma soma de muitas mãos, né, e as pessoas é que nos permitem vencer os desafios aqui quando apostam e acreditam, né, no que nós estamos tentando construir e fazer aqui no Bairro da Juventude. Quando você cede esse espaço aqui, Jair, para nós, você está nos ajudando a vencer os nossos desafios. Isso tem que ser sempre muito, muito lembrado, né? Nós sozinhos não conseguiríamos fazer, com certeza, muito pouco do que é feito hoje.
Perfeito. Para empresas, comerciantes e pessoas também em casa que quiserem consolidar, né, efetivar a colaboração, ajuda ao bairro, o que é que você recomenda, Ney?
Tem várias formas, pode acessar o nosso site e tal, mas o que a gente gosta, eu sei que você é um fã aqui do bairro, você já nos visitou várias vezes, recomendamos a visita. Marca, agenda um horáriozinho, né? Vem aqui, vê funcionando, vê a vida que tem aqui dentro. Reforço o convite para você, Jair, tá? O Centro de Inovação está ficando pronto no mês de novembro ou dezembro. Fica o convite para você, para a sua equipe e para toda a comunidade. Venha visitar o bairro, venha ver. São 3.300 metros quadrados de obra sendo construída, tá? E finalizando nos próximos meses. Então, quer ajudar o bairro? Será bem-vindo para uma visita. Venha aqui visitar a gente, venha olhar como é que é o lanche dessas crianças, o espaço onde eles fazem as atividades. O bairro que acaba com muitas pessoas visitam aqui, diz, o bairro acaba sendo uma cidade. Hoje, perto de 20 mil metros de área construída. Então, realmente, para que isso tudo funcione, tem que ter muita organização, muito planejamento, muita gente boa aqui dentro e muita gente generosa aí fora nos ajudando a vencer esses desafios.
Bacana. Ô Ney, dia de festa hoje, 73 anos do Bairro da Juventude. Mande um abraço aí para a Silvia, que é a diretora executiva, o Beto Roncalho, né? Também um abraço aí para a Daiane Bento, que é da área do Centro Integrado de Assistência Social e Saúde. Também cumprimentar o BAC, né? Que é o presidente do Conselho Deliberativo. Enfim, a você e a toda a equipe aí, que o Bairro da Juventude é composto por dezenas de pessoas. Eu acho que passa de 100 colaboradores aí, né, o Ney?
Sim, sim. Nós estamos hoje com uma média de 220 pessoas. Cabe relembrar que esses 220 não são de período integral. Nós temos pessoas que, por exemplo, vêm ao bairro 2 dias na semana, 3 dias. Mas essa soma é todas essas pessoas. Se fôssemos considerar 40 horas semanais seriam aproximadamente 160 pessoas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Então é um universo bastante amplo de pessoas. Cabe ressaltar que nesse número temos uma escola do município do primeiro ao nono ano que funciona aqui dentro do bairro da Juventude. Nesses números, esses professores então estão inclusos também. Então realmente é muita gente para que a gente possa estar oferecendo um serviço de alta qualidade para todas essas crianças aqui, porque isso é o mínimo que elas merecem, né?
Parabéns ao Bairro da Juventude, 73 anos hoje. Conversamos com Ney de Souza, diretor de projetos do Bairro da Juventude. Ney, parabéns a você e a todos. Um forte abraço.
Muito obrigado, gratidão a você e gratidão a toda essa comunidade que faz com que esses 73 anos possam estar acontecendo. Grande abraço.
Abraço. Acesse, conheça mais, colabore. bairrodajuventude.org.br